Não importa como amanheceu o seu dia, Deus está ao seu lado e tem uma palavra para você.
No ar, gotas de encorajamento.
Oferecimento, Quarupi, clique na qualidade.
Há muitas pessoas derrotadas porque desistem dos seus sonhos e permanecem acomodadas. As lutas, as decepções da vida nos fazem muitas vezes ficarmos prostrados. Mas o Senhor tem ânimo novo para a sua vida. E eu posso te dizer nessa segunda de primeira, é hora de se reposicionar, de se levantar. É hora de edificar. E eu amanheci pensando na saga, na história de Neemias, ex-copeiro do rei. Livro de Neemias, capítulo 4, versículo 1 em diante, de 1 a 4 está escrito: tendo Sambalate ouvindo que edificamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitir-lhes isso? Sacrificarão? Darão cabo à obra em um só dia? Renascerão? Acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse ainda: edifiquem. Vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbio sobre a cabeça deles e faze que seja um despojo numa terra de cativeiro. Quando você pensa sobre a sua vida, quantas coisas você gostaria que fossem diferentes, não é mesmo? O mesmo Deus que te levanta também te capacitará para que você edifique os lugares assolados na sua vida. É hora de edificar. Onde você foi assolado, machucado, ferido, onde se desestruturou na sua alma. Muitas vezes em nossas vidas nós recebemos notícias ruins sobre nossa família: mortes, doenças, drogas, violências. E nos questionamos o porquê de tudo isso, por que que está acontecendo conosco? Por que que Deus deixa que essas coisas aconteçam? E começamos a murmurar e inquirir a Deus uma solução rápida e urgente, argumentamos. Diante de más notícias que vêm nos entristecer, nos confundir, ou até mesmo nos roubar da presença do Senhor, nós precisamos nos posicionar ou nos reposicionar. E aí, nós vamos agora voltar para o capítulo 1. E Neemias é exatamente o que acontece com ele. Livro de Neemias, capítulo 1. E veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá, e lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: o restante que não foram levados para o exílio se acham na província, estão em grande miséria, desprezo, os muros de Jerusalém estão derribados, suas portas queimadas. Versículo 4 diz: tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, lamentei por alguns dias, estive jejuando, orando perante o Deus dos céus. A primeira reação foi de impacto, doeu, machucou. Ele chorou, sofreu, lamentou por uns dias, mas começou a jejuar e orar perante o Deus dos céus. Qual deve ser o nosso posicionamento acerca das más notícias? Quem ama os seus não esconde o seu sentimento, luta pela sua família para que haja conserto, restauração, para que haja vitória em Cristo. Devemos nos lembrar que o jejum é uma arma poderosa e infalível de guerra espiritual, com a qual nós nos colocamos como soldados, prontos para o combate pelos nossos irmãos, irmãs, maridos, esposas, filhos, pais, parentes, amigos em geral. Devemos orar. A oração é a chave para a nossa vitória, pois muita oração é igual a muito poder interceder pelos nossos, nos colocar diante de Deus com as orações e súplicas, com louvor e gratidão, nós vamos então edificar os muros. Devemos ter disponibilidade. Neemias 2, versículo 5, está escrito: e disse ao rei: se é do agrado do rei, se o teu servo achar mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Neemias capítulo 2, versículo 10. Disto ficaram sabendo Sambalate, Onorito e Tobias, servo amonita, muito lhes desagradou alguém que viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Precisamos estar à disposição do Senhor para que ele nos use para reedificar nossa família, nossa casa, nossa vida em todas as áreas. Contudo, não podemos esquecer que quando nós tomamos um posicionamento e decidimos a lutar pela nossa família, o inimigo vai se levantar, o inimigo vai se manifestar. Pessoas e situações vêm para nos desanimar, para nos colocar para baixo, para nos fazer parar de caminhar em direção à vitória e à restauração. Mas independente de tudo e todos, sabemos que Deus quer que servimos. Ele não nos deixará abater, não iremos parar, prosseguiremos. E aí, Neemias capítulo 2, versículo 11 diz: cheguei a Jerusalém, onde estive por 3 dias. Devemos ter sabedoria, não devemos nos precipitar, tirar conclusões precipitadas. Temos que guardar nossa língua, pois o inimigo tem ouvidos. A pressa, a afobação nos faz perder a bênção. Devemos ter envolvimento com a causa. Neemias 2, versículos 12 e 15 diz: então à noite me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para fazer em Jerusalém. Não havia comigo algum animal senão o que eu montava. De noite saí pelo vale, passei a porta da fonte, subi à noite pelo ribeiro, contemplei ainda os muros, voltei, entrei pela porta do vale e entrei para casa. Neemias se envolveu na reconstrução do muro de Jerusalém. Envolver-se é estar no propósito de Deus, é estar apaixonado com a sua obra. Se nós quisermos ver famílias restauradas, devemos nos envolver. O inimigo vai tentar de todas as formas nos fazer desistir, nos distrair, mas nós não devemos tirar os olhos do alvo. Neemias 2, versículo 19: porém Sambalate e o Oronita, Tobias, o servo amonita, Gesem, o Arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: o que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito e nós, seus servos, nos disporemos a reedificar. E vós, todavia, não tendes parte nem direito nem memorial em Jerusalém. Os adversários não descansam, nem param de procurar para nos atingir, mas nós devemos continuar. Nós somos a geração dos indesistíveis, nós não podemos parar. Neemias, essa foi a resposta que ele deu aos seus opositores, aos seus algozes: eu não posso parar. Estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar. Você permanece focado, você está fazendo uma grande obra de reconstrução na família, nas famílias, nos lares. Então nós devemos ter o coração no propósito, no trabalho, na reconstrução dos muros ao redor das nossas famílias. Um muro que não permita que nossas famílias sejam atingidas. Mas mesmo com tanto levante, com tantas tentativas de nos fazer parar, o inimigo verá a obra concluída, verá os muros edificados ao redor de cada família, verá famílias restauradas, salvas, libertas, curadas pelo poder de Deus. É tempo de curar, é tempo de curar, é tempo de curar, é tempo de restaurar, é tempo de amar, de perdoar, de se suerguer, de se levantar.